Sobre a indústria do ferro Busa, nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem ferro Busa.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, nesse mês, o Parque Renascer garante o jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
A vida pulsa na natureza em cada som e movimento. Mas quando o fogo chega, tudo se transforma. A fumaça sobe e encobre o que antes era vida. Por isso, prevenir incêndios florestais é uma das prioridades da Anglo American. E cada atitude faz diferença na hora de proteger nossas florestas e impedir que a fumaça apague o nosso futuro. Evite queimadas. Onde a fumaça cresce, a vida desaparece. E em caso de incêndios, ligue 193. Anglo American. Mineração e pessoas que fazem a diferença.
Agora, 8:05, a gente aciona o nosso repórter Oswaldo Diniz, que tem mais informações sobre o caso da diarista que confessou o duplo latrocínio contra a idosa aqui em Belo Horizonte. Oswaldo.
Pois é, Viegas, agora 8:05. A gente vai confirmar aqui uma informação que a gente conseguiu fontes da Itatiaia, dizendo que parte desse material, aumenta parte do material que foi levado da residência desse casal de idosos assassinado aí, aumenta então aquilo que foi recuperado. A gente vai lembrar o ouvinte que depois que a Paola Stephanie Neto Cirino, 30 anos, matou o casal de idosos no bairro São Pedro, na região centro-sul de BH, ela fugiu levando pertences das vítimas e também R$18.000 em dinheiro. Polícia Civil já tinha confirmado que alguma parte que ela vendeu na Praça 7, como por exemplo os dois telefones celulares das vítimas por R$800, ela chegou a adquirir mais de R$3.000 com o que foi vendido do que foi roubado. Então, na repercussão, o tamanho da repercussão, um comprador procurou uma delegacia e entregou 3 relógios e um cordão de ouro que foram levados da casa das vítimas. A gente vai lembrar também que o sobrinho desse casal disse pra gente que ele tinha comprado no exterior um relógio Cartier de aproximadamente R$80.000 que tinha então vendido para o tio, tinha trazido do exterior para vender para o tio, por avaliado em R$80.000, e esse relógio até então não tinha aparecido. São 3 relógios que foram recuperados de luxo e também um cordão de ouro. Pode ser que talvez esse relógio esteja entre os itens, mas confirmando então a informação, em função da repercussão do caso, o comprador, que acabaria sendo aí um receptador, ele foi temeroso aí do que poderia acontecer com ele, procurou a delegacia e entregou 3 relógios e um cordão de ouro que foram levados aí da residência desse casal assassinado. É com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Oswaldo Diniz, ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia. 8:07. Minas Gerais recebe mais de 150 veículos para reforçar atendimento na saúde pública.
O Ministério da Saúde realizou a entrega de mais de 150 veículos e unidades móveis para reforçar o atendimento do SUS nos municípios mineiros. Entre eles estão ambulâncias do SAMU, ambulâncias para transporte de pacientes, micro-ônibus, vans para transporte sanitário e unidades odontológicas móveis, que vão ser distribuídas para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde em diversas cidades do estado. Os equipamentos fazem parte do novo PAC Saúde e do programa Agora Tem Especialistas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou à Itatiaia sobre o propósito das entregas.
É levar o SUS cada vez mais do lado do povo de Minas, em todos os municípios, no interior das cidades. São unidades móveis, odontológicas, são mais de 60 que estão sendo entregues, onde você tem o dentista, o raio-x, todo o gabinete odontológico para cuidar da saúde bucal nos distritos rurais, fazer mutirões nas igrejas, nas escolas. São 135 veículos para transporte dos pacientes.
O prefeito de Contagem, Ricardo Faria, detalha a importância dessa parceria do Ministério da Saúde com a cidade.
Alegria de receber o ministro fazendo mais uma entrega para Contagem. Recentemente a gente renovou toda a frota do SAMU, foram 11 ambulâncias entregues para o SAMU e agora a gente recebe mais uma. Nós tivemos uma grande agenda no estacionamento do Hospital Municipal, as carretas do Mais Especialistas estão lá no município ajudando numa dor, que é uma dor de quase todos os municípios do país, que são as demandas reprimidas das consultas especializadas, das cirurgias eletivas, bem como os exames e os procedimentos. A carreta do Mais Especialista está lá. A ideia é que a gente faça 5 mil consultas de oftalmologia, que a gente faça a entrega de 2.300 óculos e que a gente faça 1.100 cirurgias de cataratas.
O prefeito de Betim, Heron Guimarães, falou a Itatiaia sobre a entrega para a cidade.
Betim é uma cidade de referência na região do Médio Paraopeba, é Betim mais 12 municípios. Nós temos uma população de cerca de 450 mil habitantes, mas atendemos uma população que supera 1 milhão de pessoas. Então, hoje nós estamos recebendo 2 unidades, uma USA e uma USB. É menos do que a gente espera, porque a gente esperava do Ministério 6 equipamentos. Está aprovado lá no Ministério 6 equipamentos para a gente fazer a renovação toda do SAMU, também das unidades móveis, né, da saúde. Então, mas, de qualquer forma, a gente reconhece o trabalho do Ministério da Saúde, que há 2 semanas também já nos tinha liberado orçamento para fazer a nova sede do SAMU, o novo CER, né, que é o Centro Especializado de Reabilitação, e um novo CAPS-AD, que é para saúde mental. Então, nós temos recebido esse investimento do governo federal, é de bom grado, mas ainda aquém do que o município representa para a região metropolitana e para o Médio Paraopeba.
Antes da cerimônia de entrega dos veículos, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também anunciou novos investimentos para a saúde em Belo Horizonte. A Santa Casa recebeu um novo tomógrafo e autorização para implantar um curso de medicina. Já o Hospital das Clínicas da UFMG passou a integrar a rede nacional de UTIs inteligentes com leitos monitorados por inteligência artificial. Repórter Gustavo Cícero.
8 horas 11 minutos. Após o fim do prazo para solicitar o ressarcimento de descontos indevidos do INSS, aposentados e pensionistas podem pedir a devolução dos valores, mas é diretamente na Justiça.
Milhares de aposentados e pensionistas do INSS ainda não solicitaram ressarcimento de descontos indevidos realizados nos últimos 5 anos. Segundo a advogada Lilian Salgado, presidente do Instituto Defesa Coletiva, muitos beneficiários sequer sabem que têm direito à recuperação desses valores. Ela explica que o prazo para fazer o pedido pela via administrativa terminou em 20 de junho. No entanto, quem foi prejudicado ainda pode recorrer à justiça para buscar o ressarcimento das quantias descontadas de forma irregular.
Esse prazo é apenas um prazo para devolução de forma administrativa, feito de forma direta pelo INSS. Só que isso não retira o direito desses aposentados e pensionistas buscarem o seu direito na justiça. O primeiro passo é o aposentado ou pensionista, o segurado, certificar se ele teve esse desconto indevido ou não. E como que ele vai fazer isso? Através do aplicativo Meu INSS Histórico de Créditos ou Histórico de Descontos. Se ele certificar que ele teve esse desconto ou não, ele pode pedir na justiça os valores de 5 anos retroativos e também a repetição de indébito e também os danos morais. Por quê? Porque esse desconto indevido, ele alcançou a subsistência desse aposentado. Então, isso impactou no seu mês a mês e ele tem esse direito. Então, ele deve primeiro se informar: fui descontado? E o segundo passo é procurar o seu advogado de confiança.
Cerca de 6 milhões de aposentados e pensionistas podem ter sido atingidos por descontos não autorizados em seus benefícios entre os anos de 2019 e 2024. O valor potencial das cobranças irregulares pode superar 6 bilhões de reais. Repórter João Felipe Loli.
8h13. No próximo bloco, governistas dizem que apenas o presidente Lula destrava a PEC do fim da escala 6x1 no Senado.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Você já parou para pensar em quantas decisões toma no piloto automático? Com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa, viu, minha gente? A gente compra sem pensar, gasta por impulso e quando percebe, o dinheiro já foi embora. Hoje, eu quero te fazer um convite. Antes da próxima compra, pare por alguns segundos e pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso? Ou só estou acostumado a comprar? Pode parecer só um detalhe, mas as grandes mudanças na vida financeira começam nas pequenas decisões do dia a dia. Pense nisso e viva de forma muito mais consciente. Vale a pena.
Dica do especialista. Oferecimento Ocred. Sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel. Agora em muitos claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel. Centro de BH.
Venda nova, Contagem. Uberlândia, Juiz de Fora. Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Agora 8:16.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Ouvinte motorista que acompanha a Itatiaia deve estar se perguntando: melhorou o trânsito na Cristiano Machado, Isabela Gouveia?
Não melhorou, viu, Viega? Só piorou o trânsito na Avenida Cristiano Machado, para quem segue no sentido centro, por conta daquelas obras, bem no encontro da Cristiano Machado com a Avenida Sebastião de Brito, próximo também à estação de metrô 1º de Maio. Para quem segue no sentido centro, já tem congestionamento desde as proximidades do shopping estação, por isso ainda vale a dica para quem sai do Vitor Norte buscar as avenidas Pedro I e Antônio Carlos. Atualizo também mais uma vez a situação do acidente no trevo de Sabará, pistas ainda parcialmente bloqueadas para quem segue principalmente em direção ao centro de Belo Horizonte. Tem um acidente na saída da MG5 para a Avenida José Cândido da Silveira, no sentido centro. Trânsito bastante congestionado saindo de Sabará em direção ao centro de Belo Horizonte. O motorista pode buscar as vias internas do bairro Santa Inês, na região leste. É com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 8:17.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. A camisa verde que transforma.
Ô Valdir Barbosa, conforme a exigência da União Europeia, o governo federal adota novas regras para a criação de gado bovino. Bom dia para você.
Bom dia. Finalmente, o governo baixa a guarda e aos poucos vai reconhecendo os erros que jamais deveriam ter sido cometidos e que vão causar prejuízos na entrada de divisas no Brasil e perda de ganhos para os criadores de gado de corte. E, finalmente, a ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, através do seu presidente Roberto Perosa, reconhece que o Brasil não terá mercado para a sobra da carne que deveria ir para a China, que até o momento não abre mão do tarifaço de 67% a partir de agora. São aproximadamente 600 mil toneladas que deveriam ser embarcadas para Pequim até o final do ano. E como já dissemos aqui por várias vezes, o Brasil não tem mercado para enviar tanta carne que sobra. Diante disso, os frigoríficos que exportam para a China estão paralisando as atividades e dando férias coletivas aos funcionários. A arroba do boi está em queda, porque se prevê excesso de gado no pasto e os compradores começam a buscar preços mais baratos. O mercado interno está bem abastecido e se há mais oferta e menos demanda, significa que os preços da carne podem cair para o consumidor. Vamos aguardar para depois medir o desequilíbrio que pode haver no mercado do boi gordo nos próximos meses. Dessa vez, o produtor é que pode pagar o pato. Para a União Europeia, o governo, sem fazer muita propaganda, criou uma nova cartilha para os produtores de gado bovino que exportam para a Europa, obedecendo exigências que constam no acordo entre os dois blocos, União Europeia e Mercosul. Até setembro haverá tempo para se corrigir a produção de aves, sendo mantidas as exportações. Quanto à carne bovina, o ciclo do boi é bem mais longo, em torno de 2 anos e meio. Então, é menos carne de boi saindo do Brasil. Valdir Barbosa e Itatiaia Agro.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. A camisa verde que transforma.
8h20, daqui a pouco, o Circuito Cidadania leva serviços de saúde e inclusão à cidade na Grande BH.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale. Afinal, nascemos aqui, onde hoje abrimos caminhos para um capítulo mais seguro e inovador. Com tecnologias inovadoras, 19 das 30 barragens a montante já foram eliminadas. A nova era da mineração está aqui, essencial para o futuro de todos. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Toda a linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel. Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel. Centro de BH.
Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
8h23, evento de graça reúne serviços públicos, ações de saúde, atividades culturais e momentos de convivência em Contagem. E um dos destaques desta edição é a sala de vacinação. Funciona durante todo o evento e o repórter Kleber Ribeiro acompanha. Chega ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia. Kleber, como é que tá o movimento por aí? Bom dia.
Como é que tá o movimento por aí?
por aí, bom dia.
Pois é, Eustáquio, a turma já tá chegando, viu? Bom dia para você, para quem nos acompanha, confirmando 8 horas 23 minutos. Falamos ao vivo aqui da Rua Paineiras, número 1500, bem precisamente na Escola Municipal Antônio Carlos Lemos, onde ocorre, então, durante todo o dia, o Circuito Cidadania. Quem vai detalhar pra gente quais os serviços, né, haverão aqui hoje é o secretário municipal de Cidadania e Direitos Humanos aqui de Contagem, o Marcelo Lino. Marcelo, as pessoas podem vir fazer os serviços, né, e se divertirem também. Explica tudo pra gente. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Itatiaia. Bom, hoje a gente tem um dia dedicado à cidadania aqui em Contagem, né? Nós estamos aqui na Escola Municipal Antônio Carlos Lemos, na Rua das Paineiras 1500, recebendo as pessoas para elas colocarem em dia seu cartão de vacinação. A gente vai ter rua de lazer para as crianças, vamos ter atividade para as pessoas idosas, vamos ter atividades culturais, que é uma dança em cadeira de rodas, e vamos estar realizando mais de 70 perícias que já foram previamente marcadas do INSS, perícias que estavam represadas, né, de pessoas que estão pleiteando o benefício de prestação continuada. Então é uma ação em conjunta do INSS e Prefeitura de Contagem.
E o evento começou agora há pouco, às 8 da manhã, e vai até que horas?
Isso, o evento vai até às 16 horas. Vamos estar aqui durante todo o dia esperando as pessoas para partilhar conosco, né, um momento do seu dia, e a gente construir esse circuito da cidadania, né?
Ok, muito obrigado. Ouvimos ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia o secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de Contagem, Marcelo Lino. Repórter Clever Ribeiro.
8h25.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Edilene, parlamentares da base do governo acreditam que apenas o presidente Lula pode convencer o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União, a enviar a proposta do fim da escala 6x1 para a Comissão de Constituição e Justiça antes do recesso parlamentar, ou seja, que a discussão no Senado de fato avance para que a gente tenha alguma definição sobre esse projeto, não é isso? Bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. É exatamente isso. Na última quarta-feira, havia expectativa de uma reunião entre Davi Alcolumbre e os autores da PEC da escala 6x1, os deputados federais Reginaldo Lopes e Érica Hilton, mas essa reunião acabou não acontecendo. Davi Alcolumbre, o presidente do Congresso Nacional, recebeu apenas as centrais sindicais. E nessa reunião, de acordo com as fontes com as quais eu conversei, Davi Alcolumbre teria dito que esse prazo de transição para a diminuição da jornada de trabalho de 14 meses seria um prazo muito longo, porque isso não aconteceria de forma mais breve, como foi, por exemplo, na Constituição de 88. E disse ainda que está muito pressionado pelos pares e, de forma geral, uma pressão política que ele tem sofrido em relação à tramitação da escala 6x1. Esse foi um recado político que Davi Alcolumbre teria dado nessa reunião. Ao mesmo tempo, na reunião com os empresários, ainda segundo as mesmas fontes, ele teria dito que esse prazo de 14 meses é um prazo pequeno, que necessitaria um prazo maior. A interpretação da base governista é que há um sinal cruzado e que Davi Alcolumbre quer atrair o presidente Lula para uma reunião, e que essa reunião é que pode destravar o andamento do fim da escala 6x1. Há uma expectativa ainda de parlamentares da base de que pelo menos seja encaminhado o texto para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, antes do recesso parlamentar, que começa a partir do dia 17, 18 de julho. E aí o retorno dos trabalhos é apenas em agosto. Ainda assim, há uma esperança que a votação ocorra antes das eleições. Isso porque alguns pares de Davi Alcolumbre, que são candidatos em seus estados e que são da base governista, e alguns até não são da base, mas acreditam que essa seja uma pauta que angarie muitos votos. Então é importante que ela seja aprovada antes das eleições. Por isso, na questão do mérito da escala 6x1, de fato, a base governista acredita que ela possa ser votada depois do recesso e antes das eleições, mas que para que tudo fique acertado de fato nos detalhes e que saia como o governo quer, apenas com uma reunião entre Alcolumbre e o presidente Lula.
Edilene, mudando de assunto, como é que tem repercutido nos bastidores a disputa entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula diante das ameaças dos Estados Unidos de um novo tarifaço, hein?
Pois é, Eustáquio, virou uma pauta que a gente sabia que isso aconteceria, uma pauta política, de disputa política. O tarifaço acabou caindo no colo da família Bolsonaro, depois de uma interlocução feita por Eduardo Bolsonaro junto ao governo americano. Veio não apenas a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que até teve seus efeitos retirados, mas também veio o tarifaço, e isso acabou ficando na conta da família Bolsonaro. E a tentativa de Flávio agora é fazer essa reversão. Há uma reunião no escritório de comércio exterior dos Estados Unidos, prevista para o início da semana que vem, para os dias 6 e 7. É uma reunião voltada para a iniciativa privada. Todos aqueles que se sintam afetados com o tarifaço, estrangeiros ou não, podem se manifestar. Flávio Bolsonaro fez a sua inscrição para participar dessa audiência, para fazer uma defesa do retrocesso, do recuo do governo americano em relação ao tarifaço e defender também que o PIX não seja taxado. E ontem ele deu uma nova etapa, deu um novo passo. Qual foi o passo? Ele enviou uma carta fazendo o mesmo pedido que faria em defesa nessa audiência. O governo brasileiro não participa dessa audiência no escritório, pelo entendimento de que é um momento para o setor privado. O que acontece nesse momento são negociações entre o Ministério da Indústria e o Ministério do Comércio, comandado antes pelo Geraldo Alckmin, e também o Ministério de Relações Exteriores com o governo americano e também com o Escritório de Comércio Exterior. Segundo o novo ministro, houve ontem uma nova rodada dessas conversações e o objetivo é que até o dia 15 de julho, que é quando vence o prazo de defesa do Brasil para tentar retroceder em relação ao tarifaço, haja algum consenso. Ou seja, Lula coloca o seu ministro para falar que as negociações estão acontecendo entre o governo brasileiro e o governo americano, e Flávio Bolsonaro, que não tem nenhum cargo que possa fazer interlocução com o executivo diretamente, porque aí tem que ser presidente com presidente, ministro com ministro, faz a sua defesa no evento público que vai ter, que é a audiência. Cada um querendo ganhar o protagonismo em relação ao resultado. E entre todos há um sentimento de que o governo americano vai recuar. O que Lula e Flávio querem? Saber quem vai levar os louros sobre a decisão do governo americano, que deve ser de retrocesso em relação a algum ponto desse tarifaço. Fernanda Eustáquio.
Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia. 8:30, rápido intervalo, na volta você acompanha. Operação Agora combate o abuso sexual infanto-juvenil.
E ainda, a Polícia Federal prende secretária sancionada por ligação com o PCC.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31 41 41 3212. G-Service Geradores.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
8:33, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta sexta-feira, 3 de julho de 2026.
Hoje na capital, a temperatura deve chegar a 26 graus, agora 16 graus na Itatiaia.
Desdobramentos da operação que mira, sancionados pelos Estados Unidos por possível ligação com o PCC, Yuri Cavalieri.
A Polícia Federal prendeu a secretária Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionada pelos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC, em operação que acontece neste momento. Além dela, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, que também foi sancionado pelo Departamento de Tesouro americano, é alvo da Operação Exchange e está foragido. Mais de 50 agentes cumprem agora 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão na capital paulista, no litoral sul de São Paulo e também na região metropolitana. Até agora, ao todo, 7 pessoas foram presas.
Uma aula universitária do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi interrompida na noite de ontem após um tumulto provocado por manifestantes que terminou em briga física. O evento, que tinha como tema os desafios econômicos do Brasil, aconteceu no Teatro de Arena da Unicamp, no interior de São Paulo.
Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal deve decidir nos próximos dias se mantém a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro após a defesa apresentar novos argumentos para afastar a hipótese de falta grave relacionada à arma apreendida durante uma blitz em Brasília. Na manifestação enviada ao Supremo ontem à noite, os advogados informaram que Bolsonaro abre mão da pistola e sustentaram que a arma estava regularmente registrada.
Operação da Polícia Federal em Nova Ponte, no Triângulo Mineiro, apreende celular e investiga imagens com conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil nesta manhã. A ação combate a produção, armazenamento e compartilhamento de conteúdo com cenas de exploração de crianças e adolescentes. Após a realização de perícia no equipamento apreendido, o investigado pode responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar Douglas de Azevedo Carvalho, conhecido como Mancha. O homem havia sido preso em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no início do ano, suspeito de tráfico internacional de drogas, tráfico interestadual, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Agora, a prisão foi substituída por medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, entrega do passaporte, proibição de sair do país e obrigação de se apresentar mensalmente ao juízo da causa.
Justiça decidiu hoje se a diarista que matou idosos na região centro-sul de Belo Horizonte continua presa. Ela é apontada como a autora do latrocínio que vitimou o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa dele, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76 anos. A gente lembra que essa mulher confessou o crime. O caso aconteceu no apartamento das vítimas no bairro São Pedro e, após identificação, a diarista falou que tudo fez sozinha.
Nesta manhã, 3 relógios e um cordão de ouro das vítimas foram recuperados. O material foi devolvido por um comprador após a grande repercussão do caso. Temendo responder por receptação, ele procurou uma delegacia e entregou espontaneamente os bens adquiridos.
A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprova em primeiro turno um novo pedido de empréstimo solicitado pelo prefeito Álvaro Damião, do União Brasil, no valor de R$1 bilhão, junto à Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras. Os recursos vão ser destinados à urbanização de favelas, à modernização da frota de ônibus do sistema MOVE e a obras de macrodrenagem para a prevenção de enchentes na capital mineira.
8h36, a seguir a conversa de redação.
Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá para ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo, pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em muitos, claro.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friobel,
31-3239-2880.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Se você vai reunir os amigos para ver o jogo do Brasil em casa, a preocupação tem que ser só com o placar, a torcida e o churrasco. Não tenha medo. Tem a Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 e peça um estudo de segurança gratuito.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
O atacante Endrick sabe da importância dele para o time sempre que entra na segunda etapa. Aos 19 anos, junto com Rayan, ele tem se destacado e diz que está pronto para pegar a Noruega.
É uma vitória estar aqui, então a gente tem que fazer por merecer. São jogos importantíssimos, onde não tem margem de erro, então a gente tem que entrar para poder ajudar a seleção, e graças a Deus eu pude fazer isso no último jogo, e o Rayan já tá fazendo, jogando com a equipe titular, então a gente vai fazer o máximo para ajudar a seleção, que eu acho que é o mais importante nesse momento.
Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026, de Nova Jersey, Wellington Campos.
Conversa de redação. 8:40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes, a economista Rita Mundim e o empresário, apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Turma, a polêmica que tomou conta dos portais, da internet, das discussões, um reality show chamado As Patroas, criado pelos ex-BBBs Vitube e Eliezer, passou a ser investigado pelo Ministério Público do Trabalho. O programa, que já havia sido retirado do ar após repercussão negativa, é alvo de apuração por possíveis condutas trabalhistas irregulares. Entre as provas mais criticadas está uma em que funcionários precisaram procurar moedas dentro de vasos sanitários e lixeiras. Os participantes disputavam um prêmio de mais de R$20 mil e uma motocicleta. Em nota, o Ministério Público do Trabalho informou que abriu um procedimento para apurar possíveis violações à legislação trabalhista. Já o Tribunal Superior do Trabalho publicou uma mensagem, sem citar o caso específico, uma mensagem mais genérica, nas redes sociais, lembrando que expor trabalhadores a situações humilhantes pode caracterizar assédio moral e que humilhação não é entretenimento. Marcelo da Fonseca, deixa eu começar com você esse debate hoje, porque esse assunto tomou conta de uma forma do debate. Cheguei aqui na redação, só se falava nisso, parei na padaria mais cedo, pessoal comentando essa história toda, da situação degradante que esses dois youtubers, vamos dizer assim, esses dois influenciadores, colocaram os funcionários ali da casa deles. Bom dia pra você.
Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Respirar fundo aqui, viu, Júnior, pra não falar palavrão nem nada, sexta-feira, não, a vontade de falar nesse caso é até alguns palavrões, porque é revoltante. É uma vergonha, né? Uma influenciadora, né? Uma pessoa que tem milhões de seguidores, não ter a noção do absurdo que é isso, né? Da exposição negativa para os funcionários, né? De como que é uma situação humilhante, né? Degradante para os funcionários. Ela não ter a noção disso, ela e o marido dela, o Eliezer, não sei qual que é o nome dele, é muito ruim, né? É impressionante a gente ver como que ela não tem noção de nada. E eu fico pensando, né? Até os funcionários depois gravaram um vídeo falando que não, a gente quer participar. Eles estão precisando de dinheiro, né? As pessoas precisam de dinheiro, precisam pagar as contas. Então, elas se dispõem a participar de coisas humilhantes, mas isso é muito triste. E aí eu fico muito com essa frase do Ministério Público do Trabalho: humilhação não é entretenimento. A pessoa procurar dinheiro, procurar moeda num vaso sanitário, num lixo, né? Num lixo sujo, né? Com papel higiênico, com papel. É degradante. E assim, é realmente um caso que mostra como que alguns influenciadores no Brasil, a gente tinha que refletir sobre esses influenciadores. Por que que eles têm milhões de seguidores? Como que eles são as referências para milhões de crianças, de adolescentes, de jovens? Como que o Brasil está num caminho errado? Algumas semanas atrás a gente questionou isso, né? Nossa, Deolane Bezerra tem milhões de seguidores e a gente foi descobrir vários casos dela de envolvimento com o PCC. Quem são nossas referências, né? A Vitube é uma boa referência para as pessoas, né? Uma pessoa que não tem noção de fazer uma situação de tanta exposição, humilhação e degradação dos funcionários. Ela deveria ser referência para todas, para tanta gente? Eu fiquei pensando muito disso. Que bom que o Ministério Público entrou no caso, que a Justiça do Trabalho também entre no caso para proteger esses funcionários, porque eles são as vítimas.
Ô Rita Mundinho, queria te ouvir sobre essa história. Geralmente a gente fala aqui de economia, de política, essa é uma questão mais da justiça, do comportamento, mas é um caso muito sério que serve de exemplo para muita coisa, né? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. E olha, não é de economia, né? Mas é do que as pessoas são capazes por dinheiro. Então, verdade, a sociedade está doente por dinheiro e por exposição, porque a exposição dá dinheiro. Então, é essa doença, eu acho que isso não é, eu discordo do Marcelo, isso não acontece só no Brasil, não, isso está no mundo inteiro, essa busca por likes, essa busca por exposição, porque a exposição dá dinheiro. Então, cada um quer fazer alguma coisa mais absurda, mais dantesca, e as pessoas se submetem a isso por dinheiro. Então, é uma doença mental. É o outro lado da tecnologia, por causa da força, né? Porque num dia, olha só o Vozinha, né? Vozinha, num dia ele tinha 45 mil seguidores. Hoje eu já nem sei, mas em cima de uma campanha que foi feita online, ele alcançou quase que 2 milhões de seguidores em menos de uma hora. Então, é essa mistura, né? Da tecnologia com a ganância e a exposição que traz dinheiro é que está deixando o mundo doente em nível global. Então, eu não sei aonde que isso vai parar. Então, essa é uma questão de educação, de bom senso, de formação. Eu tenho muita dó dessas novas gerações, porque os pais, eles estão nessa vibe também. Então, que tipo de exemplo, que tipo de educação que eles vão dar para os filhos? Então, é preciso, eu acho, nesse momento, eu tenho rezado muito. Cada dia que passa, eu tenho buscado cada vez mais a fé e Deus para tentar entender aonde nós vamos e o que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente. Esse ambiente que está sendo contaminado pela necessidade de exposição e pela vontade de ganhar dinheiro rapidamente.
Oi, Dilene Lopes, eu fico pensando muito no funcionário. Quando a Vitube, o marido, propuseram esse reality show, né? Eu imagino que alguns deles falam: nossa, vou participar desse negócio, mas e se eu não topar, né? E se eu não topar, eu vou perder o emprego. Então, eu tenho que participar disso, né? Eu acho que deve ter sido mais ou menos o pensamento de um ou outro ali dentro daquela história toda. Por isso tudo, a configuração ali de um estado vexatório, por você não ter muita opção de falar não naquele momento, né? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu me identifico muito com a fala da Rita, que, né, com o passar do tempo a gente vai ficando um pouco mais maduro e hoje eu consumo conteúdos que eu considero que são edificantes para mim. Então, assim como a Rita, eu oro muito, eu consumo muito conteúdo de espiritualidade, porque a gente vai vendo, né, que na vida o que vale é a manutenção das boas relações, é a oferta do bem, é essa troca boa que a vida pode oferecer e que a gente pode fazer. A fórmula dos realities shows, ela tem um componente que é básico, que é a exploração da vulnerabilidade. E isso gera audiência porque gera empatia, gera identificação, gera senso de superioridade em alguém que sempre se compara com aquilo que está acontecendo ali na televisão. E isso é feito através de que situações? São situações de humilhação pública, conflitos interpessoais, julgamento coletivo, provas de resistência ou constrangimento. Então, esse componente que agora vem exacerbado nesse reality em específico, na verdade, faz parte do componente dos reality shows para trazer a nossa audiência, porque cada um se identifica com um ponto. Um repudia, o outro acha que faria o mesmo, o outro acha que faria melhor, e isso vai atraindo a audiência e vai trazendo a gente para esse momento aqui de debate. Agora, será que esse tipo de conteúdo, e o conteúdo que a gente consome normalmente, é um conteúdo que contribui para o nosso aprendizado? Se você aprende vendo que aquilo é algo que não se faz, tudo bem. Mas será que isso é positivo? Será que isso edifica de fato? Então, acho que fica para a gente a reflexão, com tantos anos de costume que a gente tem de assistir reality shows, que são comuns no Brasil, e não são apenas esses que mostram o dia a dia, né, os conflitos e tudo, esses que têm avaliação mesmo. Às vezes você vê a pessoa dando uma bronca, uma humilhação, que você fala, nossa, ninguém queria ouvir isso em rede nacional. Então, assim, eu acho que a gente tem que refletir bastante sobre a fórmula dos conteúdos que a gente consome e como que isso contribui para o nosso dia a dia.
Portoleto, deixei você por fim para você arrematar essa história toda pra gente. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior Moreira, todos os amigos aqui do Conversa, a quem está nos acompanhando pela Itatiaia. Eu não vou falar mais do mesmo, porque isso é verdadeiramente um vexame, é humilhante, é degradante, é um absurdo, é uma situação que quem coloca o outro nessa devia repensar sua condição como ser humano, porque não está servindo para lá muita coisa. Mas eu queria aproveitar os comentários aqui da Rita, do Marcelo, da Edilene, para fazer uma chamada de atenção a todos nós que somos pais. Prestar muitíssima atenção. Ontem, coincidentemente, eu assisti a um vídeo que explicava sobre burnout digital em crianças de 8 anos de idade. Meus filhos não usam rede social. Você pode pensar assim, puxa vida, Ortoleto, mas para que que você faz isso? Por que que você priva o menino disso? Porque até onde eu sei, causa mais mal do que bem. E principalmente no início da infância, na adolescência. Então, que a gente veja exemplos como esse, onde a gente está normalizando, quando a gente está, a bancada inteira aqui não está normalizando, graças a Deus por isso, mas as pessoas que assistem, que dão audiência, normalizam isso. Isso não é normal, gente. Tratar ser humano igual bicho não é normal, não é legal, não é bacana, não é interessante, para poder prender a nossa atenção. E se a gente largar as nossas crianças e os nossos jovens, é somente isso que os algoritmos vão entregar, infelizmente. Então, que a gente preste atenção e pegue desse exemplo como um chamamento para nós que somos pais, para prestar atenção nos nossos filhos.
Olha só, pessoal, a Câmara Municipal de Brumadinho aprovou em 2 turnos uma emenda à lei orgânica que permite a nomeação de pessoas inelegíveis para cargos de secretário municipal. Como se trata de uma alteração na lei orgânica, o texto foi promulgado pela própria Câmara e não depende de sanção do prefeito. A mudança foi aprovada, o Edilene Lopes, dias depois de o Ministério Público recomendar a exoneração do secretário de governo, Guilherme Moraes, condenado pela Justiça Eleitoral à inelegibilidade por fraude eleitoral. O projeto foi assinado por 12 dos 13 vereadores. A reportagem procurou a Câmara, a Prefeitura de Brumadinho, mas não recebeu resposta até agora. Lógico, o espaço segue aberto. Fiquem à vontade, né, para trazer a posição de vocês, mas fato é que uma pessoa que não pode ser candidata e não pode se eleger a um cargo público, mas agora, segundo a lei Lembra Madim, ela pode assumir um cargo no primeiro escalão da prefeitura.
Pois é, Júnior, meu entendimento é que uma lei municipal não pode prevalecer em relação ao que reza uma lei federal, então muito provavelmente isso não vai valer por muito tempo, será derrubado. Agora, Brumadinho, infelizmente, foi uma cidade que ficou conhecida mundialmente, para você ter noção, quando eu fui cobrir o conflito lá em Israel e na Faixa de Gaza, um militar que foi conversar com a gente, falou, olha, estive lá em Brumadinho, participei dessa ação. Ou seja, a cidade ficou conhecida mundialmente por causa de um evento triste, um evento lamentável. Brumadinho na política não precisa dar nenhum mau exemplo. Então, eu acho que a Câmara tem que refletir bem sobre que tipo de situação é essa, para salvar um político, para salvar alguns, vale passar por cima de todos os valores. Então, acho que essa é uma situação bem complexa e que a cidade não precisaria estar nos noticiários por conta desse tipo de informação. E, no fim das contas, acho que na prática não vai ter muita validade.
Ô Bortoleto, tem algumas instituições que podem olhar isso mais de perto, não?
Ah, exatamente, eu nem isso que eu ia falar. Hoje nós estamos parecendo um show de horror, né? Começamos com o Vitube, entramos agora com a Câmara Municipal de Brumadinho. É impressionante, porque ninguém se manifesta. O Ministério Público não fala nada, o Tribunal de Contas do Estado não fala nada. Fala, turma, tá aqui, tá na Itatiaia, tá no ar, tá na boca do povo, tá todo mundo comentando. Você vai em Brumadinho, é isso que eles estão falando. Vamos agir. porque os munícipes de Brumadinho precisam da ação das instituições, porque isso aqui é uma aberração, não é uma aberração jurídica, não é uma aberração política, isso aqui é um descaso com a população, é esfregar na cara do cidadão o seguinte: a gente faz o que quer, do jeito que quer, e ninguém nos toca. Como é que pode uma coisa dessa? Aqui está dizendo que a reportagem procurou a Câmara e a Prefeitura, né? Foi isso? Ninguém se manifestou.
Todo bom jornalismo, né?
Exatamente. Não tem do que se manifestar, sabe, Júnior? Não tem nem o que falar. Acho que é um negócio tão absurdo que não tem explicação. Então, quando fica assim no vácuo, a gente depende de que alguém nos defenda. Nós temos pelo menos duas instituições para fazer isso: o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. Tomara que, sendo notícia como está sendo, alguma ação seja feita contra esse acinte de Brumadinho.
E aí, Marcelo?
A minha impressão é que a Câmara está dando um jeitinho, né, para driblar uma lei, né? A gente, no Brasil, nos últimos anos, houve alguns avanços importantes, a ficha limpa, né, que tornam alguns políticos inelegíveis, exatamente para tentar proteger a população, né? Um político que descumpriu a lei, que foi condenado, que tem algum que renunciou, ele se torna inelegível exatamente para não poder voltar. E aí a gente está vendo um órgão do legislativo tentar driblar isso, né? Essa votação, a minha impressão é que ela faz exatamente isso. E para quê, no fim das contas? Para proteger o prefeito, para permitir que o prefeito possa nomear um secretário inelegível, para garantir ao prefeito, né, caso ele seja questionado por isso também, como já está sendo pelo Ministério Público, né, ele possa argumentar: não, mas a Câmara aprovou essa lei que me permite fazer isso. Realmente é muito triste quando a gente vê essa união de executivo e legislativo para driblar a lei. O que a gente está vendo em Brumadinho, efetivamente, é isso. É uma pena para toda a população de Brumadinho e para toda a população de Minas Gerais, que acompanha o caso.
Ô Rita, e a informação de uma folha de pagamento lá em Brumadinho, que é uma folha em proporção uma das maiores do país, né? Ainda tem esse detalhe ainda da responsabilidade ali do gestor público, né?
O Júnior, eu vou ser bem sucinta nesse meu comentário. Resumo da ópera: se eu estou no poder, a lei quem faz sou eu. Então, é como disse o Bortoleto, isso é uma aberração, nós não estamos valendo mais nada. Então, os três poderes aí, no caso, como o Marcelo bem disse, o executivo, o legislativo, se unindo para passar por cima do povo. Mas eles têm, né? Eles têm exemplos.
Estou esperando de verdade as instituições que o Bortoleto muito bem cobrou, o Ministério Público também, o Tribunal de Contas do Estado, falar alguma coisa sobre esse assunto. Não dá para fingir que não está acontecendo nada lá em Brumadinho, né? Porque parece que está todo mundo fingindo que nada está acontecendo.
É só uma coisa, Júnior. O que está acontecendo no Brasil hoje é todo mundo fingindo que nada está acontecendo. Então você tem os poderes lá em cima negociando e a população aqui embaixo, atônita. Então é mais ou menos isso, é o que eu tinha a dizer. Se eu estou no poder, eu faço a lei. A lei sou eu. Mas nós estamos vendo esses exemplos sendo praticados em todos os níveis.
Olha só, pessoal, representantes do Brasil e dos Estados Unidos se reúnem na próxima semana para tentar evitar o tarifaço de 25% previsto para entrar em vigor em 15 de julho. O governo brasileiro enviou aos americanos um documento chamado Mapa do Caminho, propondo ampliar as negociações e defendendo que o PIX é inegociável. Já o senador Flávio Bolsonaro encaminhou uma carta pedindo que a cobrança das tarifas seja adiada para depois das eleições e sugerindo concessões comerciais. Nas redes sociais, o presidente Lula reagiu, classificando a iniciativa de Flávio Bolsonaro como entreguismo e afirmando que a pátria não está à venda, que esse tarifaço não pode acontecer nem agora e nem depois das eleições. Marcelo da Fonseca, começa com você.
Ô Júnior, é época de Copa do Mundo, então eu vou fazer, né, uma analogia. O Flávio Bolsonaro é o camisa 9 do Lula nessa eleição. Impressionante, né? O Flávio Bolsonaro, quando o Lula tá mal nas cordas, tá vindo de uma semana aí tendo que explicar a investigação contra o amigo dele, Jax Wagner, o Lula teve a coragem de ir lá na Bahia, levantar a mão do Jax Wagner, né? Era pra gente estar falando disso, batendo no Lula, criticando, questionando entregas do governo, que é um governo fraco, que entrega muito pouco. Só que o Flávio Bolsonaro faz de tudo para ajudar o Lula. Eu fiquei impressionado. O que que o Flávio Bolsonaro tá falando nessa carta que ele mandou pros Estados Unidos? Use o tarifaço como ameaça aos eleitores brasileiros. O eleitor brasileiro: se você votar no Lula, vai ter tarifaço. Se votar em mim, não vai ter tarifaço. Eu vou conseguir barrar esse tarifaço. Quer dizer, é uma coisa tão escabrosa, é uma coisa tão vergonhosa, né? Usar uma situação tão importante para o Brasil. Está de fácil, gente. A gente está falando do emprego de muita gente. São muitas empresas brasileiras afetadas, né? A gente está falando da vida da população brasileira. E aí o Flávio Bolsonaro usa isso, né? Usa essa ameaça dos Estados Unidos para fazer uma barganha eleitoral. É uma pena. Ele é o camisa 9 do Lula.
Oi, Edilene, eu tenho pouquíssimo tempo, gente. Eu não sei se vai dar para todo mundo falar, mas vamos lá, Edilene. Vamos tentar ver se todo mundo consegue falar.
A disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula agora é saber quem vai levar os louros sobre a redução de um possível tarifaço que os Estados Unidos possa fazer. O governo brasileiro anunciou ontem que o seu ministro de Relações, que o seu ministro de Indústria e Comércio Exterior, que ocupa o lugar do Alckmin, está negociando com os Estados Unidos. Teve uma reunião recente, vai ter na semana que vem, e o Flávio mandou uma carta para a audiência que vai ter no escritório de Comércio Exterior, no qual ele vai discursar também. Ou seja, todo mundo se posiciona contra a tarifa. Caso o governo americano retroceda, quem tiver ali na frente vai ganhar seus louros. Estão tentando dividir o resultado, talvez positivo, de um retrocesso do tarifaço.
Ô Rita, rapidinho, vamos lá.
Olha, politizar o futuro do Brasil, politizar a nossa economia, é de uma burrice dos dois candidatos. Um usa isso como defesa da soberania e o outro acha que ser amigo do Trump é ser brasileiro. Eu nunca vi um negócio tão idiota na minha vida. Que surja outro candidato.
E aí, Bortoleto?
Reduzir um assunto tão importante desse, a briguinha eleitoral, só deixa claríssimo que os dois que lideram pesquisa são dois meninos brincando com o Brasil, com os brasileiros, isso sim.
Ponto final, nosso Conversa Geração, que teve Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes, Rita Mundim e Leonardo Bortoleto. Agora o programa A Cirantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora no Itatiaia, urgente ou quando a notícia acontecer. Bom dia pra todo mundo, bom final de semana, ó. Juízo, hein, moçada?
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeati, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia. Programa de conteúdo livre.
Pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã de sexta-feira. Hoje é sexta-feira.
Hoje é sexta-feira.
É isso aí, deixa de asneira, é dia do trem. É dia 13 de julho do ano de 2026. Dona de casa, amiga e companheira de todas as manhãs, Cristiane Flor Justus, lá do bairro Angola, em Betim, amiga e companheira de todas as manhãs. Hoje é dia do São Tomé, o apóstolo, aquele que só para acreditar teve que ver, né? É o que creu só vendo, né? Não é isso? É isso aí. É dia também do incrédulo por causa disso, né? É dia de Santo Anatório, de São Leão II. Em 1822 era criado o Ministério da Justiça do Brasil. Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. É dia nacional também dos sacos plásticos, né? É aniversário da cidade de Montes Claros, Ubá e Três Pontas, em Minas Gerais. A lua é cheia lá no céu, linda, maravilhosa, né? A temperatura é de 16 graus. A umidade relativa do ar é de 76%. Nós estamos aqui tomando café Riachuelo, gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná. Esquina com a Rua Tupis ali, onde você vai encontrar o café gourmet. Gostoso, cheiroso, custa mais caro um pouquinho, mas é uma maravilha. Quando você leva no carro, cheira o seu carro todo. Quando você leva no ônibus, aí cheira todo o ônibus, né? Uma maravilha. Bom demais. Café Riachuelo. E você também toma um cafezinho Riachuelo lá, você come biscoitos Barbieri e aquele pão de queijo crocante gostoso que eu chamo de o melhor pão de queijo do mundo. Conosco também, nesta manhã, Saudali. Se tem Saudali na mesa, você tem história para contar. Tudo que é bom, dá Saudali. Unimed BH. O cuidado começa no app. Todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 mais. E Camponesa, sabor se cria junto. Conosco também nesta manhã, a Patrícia Joe. Patrícia, bom dia.
Muito, 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 muito bom dia! Bom dia, vida! Com gratidão e alegria, com muita gratidão, muita alegria, Cirantão. Nesta sexta-feira, para você e para todos os nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia abençoado, produtivo, cheio de saúde, paz e sabedoria. Que nas lutas da vida sejamos mais que vencedores e que possamos reconhecer os milagres diários que recebemos, tá certo?
Patrícia, quais são as novidades de hoje, desta sexta-feira, dia 3 de julho.
Hoje, sexta-feira, é dia do quê, Cirantão?
É dia do trem.
Ah, o trem animado, minha gente, sextou e traz uma leveza no nosso